Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Stork.
E eu, Chico Pereira. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Brasil é o terceiro país que mais investe em educação.
Minha Casa Minha Vida ganhará faixa intermediária.
Plano plurianual recebe propostas de emendas e deve seguir para aprovação na Câmara dos Deputados.
Médicos brasileiros têm nova chance para atuar no Mais Médicos.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. O Brasil é o terceiro país que mais investiu proporcionalmente na educação, aponta o relatório Education at the Glance, divulgado esta semana em Brasília pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Mais de 17% do total do investimento público brasileiro foi destinado à educação em 2012. Apenas o México e a Nova Zelândia apresentaram maior proporção do que o Brasil entre os 38 países analisados nesta categoria.
O volume de recursos que o país aplicou nos últimos anos na educação básica também demonstra os avanços no sistema educacional brasileiro. Em 2000, o Brasil havia investido 2,4% do Produto Interno Bruto, PIB, na educação básica. No ano de 2012, o valor praticamente dobrou para 4,7% do PIB, acima da média recomendada pela OCDE de 3,7%. Zeca comentou a importância do aumento dos investimentos na área.
Os números divulgados recentemente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma importante entidade internacional que reúne 38 dos maiores países do mundo, mostram que o Brasil, apesar das dificuldades, vem evoluindo no que diz respeito a investimentos na educação. O Brasil é o terceiro país que mais investiu em educação proporcionalmente ao total de investimentos públicos feito em cada um dos países. Ou seja, o Brasil não tem um volume de investimento público do tamanho das maiores potências mundiais, mas quando é comparado proporcionalmente, somos o terceiro país que destina dos seus investimentos mais recursos para a educação. Isso é muito bom. Um outro número importante é que em 2000 o Brasil investiu apenas 2,4% de toda a sua riqueza na educação básica. Já agora em 2012, o valor praticamente dobrou. Foram 4,7% do PIB investidos na educação básica. Esses avanços nos permitem acreditar que com fé, trabalho, coragem e muita luta em defesa da educação, nós vamos conseguir sim evoluir ainda mais. Ainda falta muito para o Brasil ter um nível educacional de excelência. Mas quando olhamos para trás e vemos do ponto que saiu o país há 10, 15 anos para o ponto que estamos hoje, é muito fácil perceber que estamos tendo uma evolução positiva. Tenho procurado, como membro titular da Comissão de Educação, estimular esses investimentos, dialogar com prefeitos, vereadores, secretários municipais, cobrar dos governos estaduais e também do governo federal, que a educação seja cada vez mais uma prioridade. É urgente uma melhor remuneração e valorização dos professores, como é urgente também ampliarmos cada vez mais o número de vagas em creches, escolas, no ensino médico, na qualificação profissional e também no ensino superior. Sempre tomando um cuidado muito grande, cuidando muito bem da qualidade que é indispensável em qualquer sistema educacional.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
O governo federal pretende criar uma faixa intermediária no Minha Casa Minha Vida, de modo a aumentar a abrangência do programa habitacional. A informação foi anunciada pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, durante o Fórum Infraestrutura de Transporte em São Paulo.
Isso mesmo, Chico. Segundo o ministro, a faixa vai viabilizar a entrada do programa Minha Casa Minha Vida na região Sudeste, que vai funcionar parecido com a faixa 2, em que o mutuário ganha o valor do subsídio na entrada e que pode destacar com juros subsidiados, destacou o ministro. Na fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida é que será criada a nova faixa intermediária e o deputado Zeca elogiou a iniciativa, destacando o sucesso do programa.
Fiquei muito feliz com essa declaração do ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Criação de uma nova faixa de enquadramento de renda no Minha Casa Minha Vida era uma necessidade já de muito tempo e era algo que eu vinha sugerindo como deputado federal nas diferentes reuniões que participei no Ministério do Planejamento, na coordenação do PAC, na própria coordenação do Minha Casa Minha Vida, no Ministério das Cidades e também na Caixa Econômica Federal. Tenho certeza que essa inovação, essa mudança positiva e tantas outras que o Minha Casa Minha Vida 3 terá, farão desse programa, que já foi um sucesso, uma ação ainda de mais resultados. Não tenho dúvida nenhuma que nos próximos 3 anos o governo federal conseguirá cumprir a nova meta, que é a construção de mais 3 milhões de novas casas. Minha Casa Minha Vida cumpre um papel social de realizar um sonho de muitas famílias brasileiras e paranaenses, mas o Minha Casa Minha Vida é também um programa de geração de emprego, que movimenta a economia, traz desenvolvimento e progresso para o país. Por isso, considero urgente, né, uma ação mais ampla do Minha Casa Minha Vida, se não no final desse ano, com certeza já para o começo de 2016. Quero dizer a você que sonha com a casa própria, a você que é liderança política e quer ver esse investimento acontecendo na sua cidade, que vou me dedicar muito mais ainda para que a gente possa avançar em todos esses sentidos.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Com o prazo de emendamento ao plano plurianual finalizado, o texto da lei orçamentária do quadriênio deve seguir novamente para a apreciação da Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados. No total, foram propostas 1.128 emendas ao texto, entre emendas de parlamentares, emendas de comissão e de bancada. O deputado Zeca Dirceu, que é o relator do PPA, também deve sugerir emendas de relator à proposta.
Verdade, Nayara. E são permitidas a proposição de 5 emendas por bancada estadual, 5 emendas por comissão e 10 emendas por membro do Congresso Nacional. Mesmo após receber todas as propostas, o relator ainda pode sugerir emendas ao texto e, assim, acolher as sugestões já existentes ou propor novas emendas. Entre os principais temas das propostas, receberam destaque as sugestões para melhoria do transporte terrestre, na educação básica e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Segundo o parlamentar, essa é uma fase importante para a formulação do plano e se mostrou receptivo quanto às sugestões de emendas.
Os últimos dias têm sido, para mim, de intenso trabalho, como talvez nunca tive em todo o meu período de deputado federal. Isso se deve à relatoria que assumi do Plano Plurianual, o PPA, que é uma das leis mais importantes do país porque define para os próximos 4 anos as grandes obras, os grandes programas e os grandes investimentos do governo federal. Foi aberto o prazo para que os deputados e senadores apresentassem emendas ao relatório preliminar que fiz e que foi aprovado pela Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. No total foram propostas 1.128 emendas ao texto e tenho agora um prazo muito curto, até o dia 2 de dezembro, para estar analisando cada uma dessas emendas e para estar fazendo o meu relatório final. Claro que o meu objetivo é acolher o maior número possível de sugestões, de boas ideias que os deputados e senadores apresentaram nessas 1.128 emendas. Ou seja, farei um esforço muito grande para melhorar ainda mais a boa proposta de lei que já havia sido feita pelo governo federal quando apresentou a sua ideia de PPA, de planejamento para os próximos 4 anos. Fiquei surpreso porque vi que entre os temas que mais foram feitas emendas, destacam-se a melhoria no transporte terrestre, com 233 emendas, muitas delas focadas na ampliação e na melhoria das nossas rodovias federais. Apareceu com muito destaque também algo que é extremamente estratégico, que é a educação, com 92 emendas, e o Sistema Único de Saúde, seu fortalecimento, que recebeu em torno de 64 emendas feitas por deputados, senadores, pelas bancadas estaduais e também pelas comissões permanentes. Pela quantidade de emendas, pela relevância dos temas, é fácil perceber o quanto que eu terei uma tarefa árdua até o dia 2 de dezembro, quando espero não só apresentar o meu relatório final dessa importante lei, mas também ter ela aprovada pela Comissão de Orçamento para que seja possível até o final do ano ter o relatório, a lei do plano plurianual também aprovada em plenário no Congresso Nacional.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, esteve novamente em audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados esta semana. Mercadante pediu a manutenção das vinculações constitucionais de recursos públicos para o ensino e criticou propostas que desobrigam investimentos. Atualmente, o Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso, prevê o investimento de, no mínimo, 7% do Produto Interno Bruto, o PIB, para a educação até 2019 e 10% do PIB até 2024.
Isso mesmo, Nayara. Já é a segunda vez que o ministro Mercadante vem à Comissão de Educação para tratar sobre diversos assuntos relacionados ao PNE e demais iniciativas do Ministério com os parlamentares. Zeca Dirceu é membro da Comissão de Educação e destacou a importância da participação de Mercadante nesses debates.
Nos últimos dias, essa foi a segunda visita que tivemos do ministro da Educação, Aloísio Mercadante, na nossa Comissão de Educação Permanente da Câmara dos Deputados. É sempre importante esta oportunidade de debater com o ministro os temas da educação do nosso país. Tive a oportunidade de colocar a ele, apresentar, junto com outros parlamentares, um pouco daquilo que tem sido o sentimento que tenho colhido nas conversas que tenho feito nas mais diferentes cidades, onde tenho procurado em todas as visitas reservar um tempo importante para, junto com professores e professoras, fazer um bom diálogo, principalmente sobre as metas do Plano Nacional de Educação, que prevê uma série de tarefas, desafios que o Brasil precisa vencer nesses próximos 10 anos. Acredito que o site da Câmara dos Deputados estará colocando à disposição todo o conteúdo desse debate que foi feito com o ministro da Educação e assim você vai poder ter mais detalhes, além desse chamamento que estamos fazendo aqui no programa Transparência em Ação.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Se você se alistou este ano no serviço militar, confira no seu certificado de alistamento a data e o local para comparecer à seleção. Ao servir a pátria, você se torna um cidadão com mais oportunidades. E se prepara para os desafios do futuro. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. Os agricultores familiares e assentados da reforma agrária de todo o Brasil têm, a partir desta semana, maior facilidade para a aquisição de equipamentos para geração de energia renovável, solar e eólica, por um preço abaixo do praticado no mercado. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio de parceria firmada com a Associação Brasileira de Energia Eólica e a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, incluiu no programa Mais Alimentos o financiamento de equipamentos para produção de energia renovável.
Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Anania, a ação reafirma o compromisso do Ministério com o meio ambiente. E Zeca Dirceu classificou a novidade como mais um impulso para o crescimento dos agricultores, além de preservar o meio ambiente na produção agrícola.
Fico muito entusiasmado em saber que está hoje muito mais disponível a possibilidade de financiamento para que os agricultores familiares possam produzir fontes de energia renovável, diminuindo os seus custos e também criando uma nova fonte de renda. O governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, incluiu no programa Mais Alimentos o financiamento de equipamentos para a produção de energia renovável. Quero parabenizar o ministro Patrus Ananias, que comanda o MDA, por ter coordenado essa importante decisão. Não tenho dúvida nenhuma que, por parte da agricultura familiar, haverá também uma resposta muito positiva. Os nossos agricultores familiares são organizados, são bastante ousados, determinados e são muito sensíveis à importância de se produzir energia renovável, até porque produzir energia renovável significa também cuidar do meio ambiente, preservar o meio ambiente. E preservar o meio ambiente significa, todos nós sabemos, manter um ambiente adequado para que a produção agrícola possa ser uma realidade e nós não tenhamos exemplos de catástrofes, de desastres ambientais, como infelizmente uma hora ou outra isso acaba atingindo e prejudicando a agricultura do país. Então é uma boa notícia, ela merece ser partilhada. E quero dizer que desde o dia 25, toda essa linha nova de financiamento está disponível a todos os nossos agricultores familiares.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Entrevista.
Esta semana, nossa entrevista foi com o coordenador-geral de investimentos do Ministério do Desenvolvimento, Mário Neves, sobre o nível de atração do Brasil para investimento estrangeiro.
O Brasil encerrará 2015 com cerca de 65 bilhões de dólares provenientes do mercado estrangeiro na economia, mantendo-se no grupo dos 10 países que mais recebem investimentos produtivos. É o que mostram as projeções feitas pelo Banco Central, e isso graças ao tamanho e potencial do mercado interno do país. Mário, essa característica sempre foi presente no nosso país?
O Brasil sempre foi um país naturalmente atraente ao investimento estrangeiro direto, né? E por alguns fatores, né? Eu diria um fator estrutural é o tamanho do nosso mercado, né? O nosso mercado é muito interessante para o investidor estrangeiro, né? São 200 milhões de habitantes, 100 milhões de pessoas com poder efetivo de compra, né?
Mas com o atual momento econômico do Brasil, nós continuamos a ser uma nação que motiva investimentos? Por quê, coordenador?
No momento atual, a gente tem também a questão do câmbio, né? O Brasil se tornou um país barato para o investimento estrangeiro direto, né? E é um país que tem tudo por ser feito, né? Nós temos então o programa de infraestrutura logística, por exemplo, com uma série de projetos em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, enfim, projetos que somam praticamente 200 bilhões de reais e que também têm atraído, sim, uma grande parcela desses investidores internacionais que olham o Brasil com muita atenção para esse momento em que ele vive.
Qual é a visão desse investidor e quais são as vantagens que poderíamos oferecer mesmo passando por um período de retomada de crescimento, Mário?
Porque se esse investidor ele vem para cá agora, nesse momento em que o país se tornou barato, vamos dizer assim, ele terá uma vantagem enorme em relação ao competidor dele que, porventura, decidir entrar um pouco mais na frente ou entrar mais para frente, né? Quem entra primeiro entra com uma série de vantagens, porque ele se adapta ao mercado brasileiro, ele aprende a fazer negócios no país. E a hora, então, em que o Brasil retoma a trajetória de crescimento, ele tem uma vantagem enorme em relação a esse competidor dele.
Obrigado, Mário. Nós entrevistamos o coordenador-geral de investimentos do Ministério do Desenvolvimento, Mário Neves, sobre o nível de atração do Brasil para investimento estrangeiro.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Os profissionais brasileiros inscritos no atual edital do Mais Médicos tiveram uma nova chance para participar do programa. Os candidatos indicaram as opções esta semana e tiveram, ao todo, 134 vagas em 122 municípios. A seleção faz parte do plano de reposições trimestrais implementada pelo Ministério da Saúde a partir deste ano.
Isso mesmo, Chico. Os participantes puderam escolher até 4 cidades onde desejam atuar através do site do Mais Médicos. Esses profissionais optaram pela modalidade de participação desejada. Vão receber pontuação adicional de 10% nas provas de residência, atuando na unidade básica por no mínimo 12 meses. Ou permaneceram no município até 3 anos e vão receber auxílio moradia e alimentação custeado pelas prefeituras. Zeca comentou a constante evolução da iniciativa.
E o programa Mais Médicos não para. Constantemente tem sido feito novos chamamentos para que médicos possam se inscrever, participar do programa e, pagos pelo governo federal, atuar naqueles municípios que têm ainda uma necessidade muito grande de médicos. Agora serão 134 vagas em 122 municípios. Lembrando que essas vagas são vagas de reposição de médicos que, por algum motivo, acabaram deixando o programa. Hoje o Mais Médico conta com 18.240 médicos em 4.058 municípios espalhados pelas mais diferentes regiões do país, médicos que estão fazendo uma grande diferença na qualidade do atendimento do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Eu visitei muitas regiões do Paraná e em todas elas, em todas as cidades, só ouvi manifestações positivas, avaliações altamente positivas sobre o trabalho que esses profissionais têm desempenhado e o quanto que realmente o Mais Médicos, esse programa, foi uma decisão acertada da presidenta Dilma e do governo federal.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
A amamentação é muito importante. Ela diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador ofereça a sala de apoio à amamentação e creche no local de trabalho, além de licença maternidade de 6 meses. Para a mãe, significa saúde. Para a empresa, funcionárias mais satisfeitas e produtivas. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos.
Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, Governo Federal.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais.
Eu sou Chico Pereira e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigado pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.